1.1 MHz. Nova Cultura FM. Começa agora, a Hora da Notícia.
Segunda edição.
As principais notícias no dia de hoje.
A Hora da Notícia.
Nova Cultura FM.
São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é terça-feira, 30 de abril de 2024. É dia da honestidade. Dia do ferroviário, dia do jazz, do penteado, do pianista, do tecladista e do profissional de eventos.
Esta é a edição de número 14.504 da Hora da Notícia.
A apresentação de João Moreira Filho
e Daniel Palma.
Previsão do tempo e a temperatura.
O tempo continua firme, o sol predomina. A temperatura está em elevação e, neste momento, os termômetros estão marcando 30 graus.
Cientistas identificam um dinossauro que viveu há 90 milhões de anos.
Cursinho para indígenas vai a aldeias sem internet.
Receita Federal paga hoje 457 milhões de reais em restituição.
Febre amarela preocupa o Ministério da Saúde.
Ministério da Saúde amplia público-alvo da vacina HPV.
Amanhã, feriado, comércio logística de Monte Alto será fechado.
Sindicato da Borracha realiza sábado, primeira festa do trabalhador.
Hoje tem aplicação do Fumacê em mais 4 bairros da nossa cidade.
Servidores municipais recebem hoje salário e vale alimentação.
Várias partidas hoje pela Copa do Brasil.
MAC joga amanhã às 18 horas no Babi Barione contra Lençóis Paulista.
Tá, CPTV, a segunda fase. Monte Alto vai enfrentar Ibitiúva e Terra Roxa.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Já está na conta. Salários e o vale alimentação dos servidores municipais. Prefeito Municipal Maria Helena esteve hoje aqui na primeira edição. Já está liberado o salário, já está liberado também o vale alimentação dos servidores municipais da Prefeitura de Monte Alto.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou que o Estado vai investir 1 bilhão e 400 milhões de reais em recursos voltados ao agronegócio durante este ano. O anúncio ocorreu durante a abertura da AgriShow, maior feira de tecnologia agrícola do país, em Ribeirão Preto. Segundo Tarcísio, a maior parte da quantia será destinada a fundos de investimentos com o objetivo de melhorar as condições de armazenamento e também irrigação, além da liberação de recursos do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. São 300 milhões para o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, sendo 100 milhões para o Seguro Rural. Nunca tivemos um valor tão grande destinado ao Seguro Rural. Estamos liberando 500 milhões via Desenvolve São Paulo para o Fundo de Investimento do Agronegócio, disse ele. Segundo as informações, 20 mil famílias estão mobilizadas em prol das ações ligadas à Jornada Nacional de Lutas em defesa da reforma agrária.
Monte Alto já contabiliza 736 casos positivos de dengue, 2 óbitos confirmados e 1 óbito está em investigação. No Brasil, até ontem, nós estamos com 4.127.571 casos positivos de dengue. 1.937 óbitos, 2.345 investigação. No estado de São Paulo, estamos com 1.026.561 casos de dengue. 468 óbitos e 722 está em investigação. Hoje será aplicado fumacê a partir das 18 horas nos seguintes bairros: no bairro São Guilherme, Jardim Alvorada, na Vila Gadini e na Vila Municipal.
Um incêndio atingiu uma academia de ginástica em um edifício comercial na noite desta segunda-feira, no bairro Sumarezinho, na zona oeste da cidade de Ribeirão Preto. Morador de um prédio vizinho registrou o momento em que as chamas estavam altas. Alunos e professores e pessoas que estavam em outros estabelecimentos do centro comercial conseguiram sair a tempo. Não houve feridos. O Corpo de Bombeiros foi chamado e conseguiu controlar o fogo. Por segurança, a academia foi isolada em Ribeirão Preto.
De acordo aqui com as informações que nós recebemos, funcionamento do PET Container, de segunda, quarta e sexta, das 8 às 12 horas, sem agendamento. Hora de chegada com distribuição de senha até às 9 horas. Às terças e quintas, não haverá atendimento. Mas o PET Container também tem um zap. Você pode ter dúvidas, fazer perguntas através do zap do meu PET Container, que é o 997-24-0203. 997-24-0203.
Docentes dos quatro campus da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, aprovaram em assembleia a adesão à greve dos institutos federais. Os professores devem entrar em greve por tempo indeterminado na próxima segunda-feira, dia 6. Os servidores técnicos administrativos já estão paralisados desde o dia 11 de março. A categoria reivindica reestruturação da carreira, recomposição salarial e também orçamentária e revogação das normas aprovadas nos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro. De acordo com a Associação dos Docentes em Instituições Federais do Ensino Superior de São Carlos, Araras, Sorocaba, compareceram à Assembleia 372 professores, dos quais 216 foram a favor e 147 contra a greve.
E já saiu o edital do concurso público da Prefeitura. E tem as taxas de inscrições. E você pode ser isento da taxa de inscrição. Você procura assistência social. Assistência social fica na Avenida Comendador Castro Ribeiro, 107, no centro. Ali descendo o mausoléu da Avenida Zildinha. Vai lá, leva documentos, a carteira profissional, que eles vão fazer preencher o pedido para vocês, depois encaminhar para a VUNESP. Se for aprovado, você estará isento de pagar a inscrição do concurso público. Concurso público, as inscrições começaram ontem e vão até o dia 4 de junho. São vários cargos, são 103 vagas para 62 cargos. É só você entrar aí na fundação vunesp.com.br. Ontem nós tivemos a última rodada da primeira fase da Taça EPTV de Futsal. Tivemos em Altinópolis 5, Cravinho 0. Em Jabuticabal 7, Cruz das Posses 4. Em Orlândia, Terra Roxa 3 e Tirapuã 1. Orlândia 9, Jeriquara 0. Vai começar a segunda fase, provavelmente na próxima quinta-feira ou na próxima segunda-feira. Monte Alto, na segunda fase, vai enfrentar as equipes de Bitiúva e Terra Roxa.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Conforto e proteção para a visão de todas as mamães é na ótica Tiago. Lentes que escurecem no sol, Transitions original a partir de 10 vezes de R$ 39,90 no cartão. Ótica.
as comidas típicas e shows todas as noites. Dia 3 tem o Ney, Siqueira e Amigos, no dia 4, Kim Acústico, dia 5 tem Vitrola 33, vai ser durante o dia no almoço, vai ser domingo, dia 6, na próxima segunda-feira, Bruno Mussato, dia 7, Primo Mício, no dia 8, Ulisses e Moisés, dia 9, Banda Doce Veneno, no dia 10, Banda Subfolk e no dia 11, Grupo Nós, no dia 12, Cadu e Matheus, domingo no almoço. Dia 13 tem Luana Costa, novena no Santuário, do dia 4 ao dia 12 de maio. Dia 13, Santa Missa e procissão a partir das 19 horas. Tradicional festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário de Fátima, no Jardim Bela Vista, em frente ao Santuário, do dia 3 ao dia 13 do mês de maio. Vá e leve toda a sua família.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Sempre trazendo novidades. Na Pisolar você encontra as maiores tendências e lançamentos em pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura. E você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Além de concorrer no decorrer do ano a vales compras, 9 Honda Bis e um Fiat Mobi 0 quilômetro. Pisolar, na rua Ananias de Carvalho 670, em frente ao mausoléu da menina Isildinha em Monte Alto.
Então, atenção, o Amarelinha Supermercados preparou ofertas que vão deixar a concorrência no chão. Aqui não tem compasso, confia.
Ovos brancos dúzia no seu amor, R$6,95. Tangerina Pulcano, cartão Amarelinha, R$2,95. Mamão Formoso quilo no seu amor, R$4,95. Banana Nanico quilo no cartão Amarelinha, R$1,85. Batata miúdo quilo no seu amor, R$1,79.
Amarelinha Supermercados, campeão dos preços baixos.
Agora você fica sabendo o plantão das farmácias e drogarias da semana e do final de semana. Oferecimento Fertec Som e Instrumentos Musicais. Telefone 3242-3451.
Farmácias e drogarias que serão de plantão até a próxima sexta-feira, dia 3, é a Real Farma no Vera Cruz, a Drogaria São Martins, a Poupe Já e Popular Centro.
Fertec Som, instrumentos musicais. As melhores marcas em som e instrumentos musicais, agora com violões Malibu na Fertec. Seu instrumento favorito precisa de reparos? A Fertec resolve. Concertos em violões, guitarras, cavacos e muito mais. Ajustes de traste, troca e regulagem de altura das cordas, limpeza, lubrificação, reparos de rachaduras e peças danificadas. Cuidado e precisão em cada instrumento. Durabilidade para você. Não deixe seu instrumento ficar parado. Vá até a Fertec, na Rua Nilno Livramento 900, telefone 3242-3451, WhatsApp 16997085129.
São 11 horas mais 14 minutos. Amanhã é feriado, dia 1º, dia do trabalho, dia do trabalhador. Inclusive, o Sindicato da Borracha vai realizar a primeira festa do trabalhador aqui em Monte Alto, vai ser no pavilhão de festa da Menina Judinha no dia 4. Para os associados do Sindicato da Borracha. Mas o cartório eleitoral estará de plantão amanhã, amanhã dia 1º, e também no sábado dia 4 e no domingo dia 5, das 11 às 17 horas. O cartório eleitoral. Depois, nos dias 2, 3, 6, 7 e 8 de maio, o cartório estará trabalhando das 9 às 17 horas. O atendimento será pela ordem de chegada. Sabe por quê? 8 de maio é o último dia para você tirar título ou regularizar a situação eleitoral para você poder votar nas eleições de 2024.
Paleontólogos da Argentina anunciaram a descoberta de um novo dinossauro herbívoro, no tamanho médio, que se locomovia de maneira rápida e viveu há cerca de 90 milhões de anos. O animal foi encontrado na reserva natural Pueblo Blanco, na província de Rio Negro, no sul do país. Uma área rica em fósseis, onde já foram encontrados muitos mamíferos, tartarugas e peixes, além de outras espécies de dinossauro.
Amanhã é feriado. O comércio lojista de Monte Alto será fechado. Algumas lojas que têm aí um alvará especial estarão funcionando, como supermercados também. Mas o comércio lojista, de acordo com o calendário da associação, o comércio estará fechado. No sábado, dia 4, o Clube de Mães Maria Dolores estará realizando a Feira do Amor na União Espírita, das 8 às 17 horas. Vamos participar e vamos colaborar.
O número de 9.339 indígenas inscritos no CNU, que é o Curso Nacional Unificado, trouxe uma questão. Como eles iriam estudar para uma prova em português, por exemplo, sobre temas do funcionalismo público, considerando que alguns povos vivem em aldeias onde nem sequer há internet? Como os moradores de comunidades distantes e isoladas fariam para realizar a inscrição e principalmente chegar às cidades onde a prova seria aplicada? Por isso, indígenas e indigenistas se mobilizaram para criar um cursinho e uma vaquinha para a prova que vai acontecer no próximo domingo, dia 5. O movimento foi liberado e liderado por indígenas do Indigenistas Associados, que é o INA, que primeiro abriu um chamado para voluntários que quisessem dar aulas sobre os temas que vão cair na prova, depois firmou parcerias com o cursinho Colmeia.
A Fraternidade São Felipe Neri estará realizando uma deliciosa galinhada no próximo domingo, dia 5. Será a retirada, dia 5, no domingo, das 11 às 14 horas, no Salão de Catequese do São Cristóvão. Vamos colaborar? Por apenas R$20, você vai levar aquela porção de 1 quilo de galinhada e colaborar com a Fraternidade São Felipe Neri.
As compras de produtos e serviços em sites internacionais são taxadas com o novo imposto sobre valor agregado, que é o IVA ou IVA, criado na reforma tributária. A medida começa a funcionar a partir do ano de 2026 e será implementada gradualmente até 2033. A criação do IVA ou IVA é aprovada aí pelas entidades do comércio e varejo e visam proteger o setor nacional. A Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e também Turismo, a CNC, afirmou em nota para a reportagem que a medida é crucial para garantir a competitividade do comércio brasileiro e proteger milhões de empregos no nosso país. Atualmente, o sistema de tributação para compras internacionais ocorre através do programa Remessa Conforme, que concede isenção de tributos federais para compras vindas do exterior no valor de $50. Com a reforma, as compras de até $50 feitas em sites com sede no exterior vão passar a ser taxadas por esse imposto. Segundo as informações, houve uma explicação que a taxa é feita de forma desigual e prejudica o comércio brasileiro, com impactos que podem chegar a mais de 13% do faturamento anual. Mas o cenário atual é de uma carga tributária de 80% para o varejo brasileiro.
Amanhã, quarta-feira, dia 1º, tem missa. Amanhã, às 19h30, tem missa na Capela de Nossa Senhora das Graças, no bairro da Tabarana, e todos estão convidados. Amanhã, dia 1º de maio. Há 30 anos atrás, você lembra o que aconteceu que abalou o nosso país? Está lembrado? Se lembra, Hélio? O que aconteceu? Fala comigo aí. Você lembra, né? Lá no circuito de Imola, né? Na Itália. Ele bateu e faleceu, nosso grande herói da pista da velocidade. 30 anos de saudades do Ayrton Senna. O projeto Osmar Luz realiza durante toda a semana o Bazar da Pichincha. De segunda a sexta, das 8 às 11 e das 14 às 17. Ao sábado, das 8 às 11 horas. Vamos colaborar também com Osmar Luz. E eu disse a primeira festa do trabalhador do Sindicato da Borracha, no próximo sábado, dia 4. Tem a boa música com Zenit Trio, será no pavilhão de festa da Menina Zildinha. Associados do Sindicato da Borracha, vocês podem retirar 2 vales de cervejas ou refrigerantes e 2 vales de churrasco também. Até o dia 13, hein? Na sexta-feira, para você participar no sábado dessa festa. Haverá vários sorteios de brindes, inclusive de TV de 32 polegadas.
3 homens foram presos na manhã desta segunda-feira, suspeitos de clonagem de placas de veículos. Isso não é a primeira vez que acontece. Parece que ficou mais fácil, né, clonar placas de veículos. O fato que aconteceu em Ribeirão Preto, área de lazer de uma casa no Jardim Salgado Filho, na zona norte da cidade, que era utilizada como uma oficina para essa prática criminosa. Com os homens, a polícia também apreendeu equipamentos, ferramentas e materiais para regravar alterações de placas e chassis. Olha só, hein? Mudar um chassi de um veículo. Segundo o delegado, a investigação agora quer saber para quais crimes os veículos clonados seriam utilizados. A polícia investiga também a possível atuação de uma organização criminosa especializada nesse tipo de prática.
Olha, encontraram um cartão de estudante. Não tem nome o cartão, tem apenas a série, números, certo? Quem encontrou esse cartão, quem encontrou o cartão, está com ele, e quem perdeu o cartão, pode entrar em contato conosco. Põe um cartão aí, ó, de estudante, pode entrar em contato conosco, que nós temos endereço onde você que perdeu o cartão, você sabe. O cartão não tem nome, tem apenas número e códigos, esse cartão aí, certo? Você que perdeu, entre em contato conosco, que encontraram o seu cartão. 0-0. Palmeiras e São Paulo. São Paulo e Palmeiras com mais de 55 mil torcedores no Morumbi. Um jogo truncado, feio. Palmeiras teve mais chance, mas a defesa de São Paulo, olha, não decepcionou, não. Por isso que terminou 0-0 o Choque Rei no Morumbi.
Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.
Atenção, atenção, o Amarelinha Supermercados preparou ofertas que vão deixar a concorrência no chão. Aqui não tem comparação, confia.
Ovos brancos dúzia no seu amor, R$6,95. Tangerina Pulcano, cartão Amarelinha, R$2,95. Mamão Formoso quilo no seu amor, R$4,95. Banana Nanico quilo no cartão Amarelinha, R$1,85. Batata miúdo quilo no seu amor, R$1,79.
Amarelinha Supermercados, campeão dos preços baixos.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
2024, premiado em Mundial.
Dia das Mães com amor, carinho e muitos prêmios, você já sabe, só no Comércio de Monte Alto. Compre no comércio local, cadastre seus cupons pelo aplicativo e boa sorte! Sorteio de uma Honda Bee 0 km e 4 vales compra de R$2.000 cada. Sorteio dia 13 de maio às 18h30 na sede da Cima. O Dia das Mães é mais especial em Monte Alto.
2024, premiado em Monte Alto.
Realização Acima.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Conforto e proteção para a visão de todas as mamães é na ótica Tiago. Lentes que escurecem no sol, Transitions original a partir de 10 vezes de R$39,90 no cartão. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a ótica Tiago veja pra.
Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo, aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio. Você não pode perder. Esperamos por você. Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo, aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lar pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio no Residencial Jardim Mediterrâneo, ao lado do Jardim Eldorado. Todos convidados. Mais informações na Imobiliária Primos. Telefone 16-99215-1303. Residencial Jardim Mediterrâneo. Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Sempre trazendo novidades. Na Pisolar você encontra as maiores tendências e lançamentos em pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura. E você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito, além de concorrer no decorrer do ano a vales compras 9 Honda Bis e um Fiat Mobi 0 km. Pisolar, na rua Ananias de Carvalho 670, em frente ao mausoléu da menina Isildinha, em Monte Alto.
O Savinhago quer te encontrar todos os dias pra te encantar.
A semana inteira o Savinhago prepara as melhores ofertas pra você. Vem economizar com qualidade e muito preço baixo. Savinhago, é bom, é barato, é perto de você.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
Agora são 11 horas mais 26 minutos. As notícias do plantão policial para você. Nós tivemos o registro através da Guarda Civil Municipal, pelo telefone 153, que foi chamada para comparecer até na VEG Sestari, que teria aí dois funcionários, segundo as informações que está no boletim, que estariam tentando furtar peças de bronze, cobre. Segundo as informações, a Guarda Civil Municipal foi até o local, foi até a empresa e acabou aí abordando esses funcionários e os mesmos foram levados até a delegacia. Segundo as informações, foram até Jaboticabal. E lá o delegado entendeu que não foi flagrante e disse que eles poderiam responder esse crime em liberdade. O fato foi registrado como tentativa de furto na data de ontem. Tivemos também um registro através do SAMU pelo telefone 192. Foram 32 atendimentos clínicos que foram realizados na data de ontem, inclusive de pessoas que foram levadas para a cidade de Jaboticabal e Ribeirão Preto, pronto-socorro e também aqui em Monte Alto, no Hospital Unimed e na Santa Casa. Foram, então, 32 atendimentos pelo SAMU de pessoas, inclusive, com problemas gripais. Tivemos o registro de um princípio de incêndio que foi registrado na data de ontem por volta das 14 horas e 50 minutos através da Brigada de Incêndio pelo telefone 199. A Brigada foi até o local e controlou esse princípio de incêndio próximo lá do Trevo do Lanfredi. Registro também da Polícia Militar que passaram para a gente através do Sargento Ferraz, a Polícia Militar fazendo patrulhamento e também fiscalizações e abordagens. Nenhum fato aí que se sobressaiu através da Polícia Militar, ou seja, tranquilo. São estas as informações para você do plantão policial. Não entre em litígio com a polícia para não virar notícia.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufos Condutores para a sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 997997392.
São 11 horas mais 30 minutos. Vamos falar sobre a saúde, sobre o CAPS, o CAPS, que é o Centro de Atenção Social. Nós estamos aqui com o Gederson, que é o do responsável, e também com a assistente social Aline Alencar. Gederson, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia, Aline.
Como que estão os trabalhos lá no CAPS?
Nós estamos seguindo, João, e esse é um assunto muito importante, que o CAPS ele envolve a saúde mental e também envolve a reforma da psiquiatria, né? A luta antimanicomial, que a gente veio falar um pouquinho aqui para o senhor, né? O CAPS ele foi criado em 2009, né? E desde então ele atende as pessoas destinadas ao atendimento, né, em sofrimento mental grave e persistente, incluindo aquelas com dependência de álcool e outras substâncias, né, drogas psicoativas. E também para receber pessoas em situação de crise.
Certo. Agora, onde funciona o CAPS?
O CAPS hoje ele está localizado na antiga prédio da Escola SESI, na Rua Paraná, sem número, anexo ali à Secretaria de Saúde, no São Guilherme.
Melhorou a estrutura, né?
Sim, ampliou, né? Temos mais salas disponíveis, mais sala para oficina terapêutica, estamos melhorando atendimento médico, conseguimos controlar a agenda. Hoje, a pessoa que procura o CAPS ele é atendida pelo médico em cerca de 10 dias, né? A gente tem nosso fluxo estabelecido, que também vamos falar um pouquinho mais para frente.
Mas tem agenda também, né?
Tem agenda médica, todo agendamento, né? Ele é um centro de especialidade, né? Então, o centro de especialidade ele também envolve uma agenda.
Certo. Quais são os serviços prestados lá no CAPS?
Nós temos oficina terapêutica, que é o coração do CAPS, João. Né? Ele que demanda essa justamente para não ter, vamos dizer assim, a regularização, a reinternação dos pacientes em sofrimento psiquiátrico ou aqueles que vêm proveniente do hospital psiquiátrico. Né? É a oficina terapêutica. Temos atendimento em grupos, em várias modalidades. Por exemplo, hoje, 14h, tem o grupo de tabaco também, que é oferecido para a população geral, aberto. Temos o grupo de ouvidor e de vozes, com psicólogo. O grupo de álcool e droga também, toda sexta-feira, 13h. Temos grupos jovens e também grupo para os familiares, com a Patrícia, que é feita de segunda-feira às 9h. Que o atendimento ele envolve a família, né? A família tem que estar presente e ela é a parte fundamental do tratamento do paciente. Além disso, a gente oferece psicoterapias, né, com psicólogo, enfim, terapia ocupacional, o atendimento médico propriamente dito, né, atendimento de enfermagem e a dispensação de medicamentos. Mas a dispensação de medicamentos é para aqueles pacientes que fazem parte do grupo do CAPS, né, que a gente tem que fazer uma dosagem supervisionada.
Certo.
Né?
Deixa eu falar com a Aline agora. Ô, Aline, tudo bem?
Tudo bom dia. Bem, prazer estar aqui.
Prazer é nosso receber. Qual o papel da assistente social no CAPS?
Na realidade, João, eu não estou no CAPS. Tá? Hoje, como a gente veio falar um pouco da luta antimanicomial, eu faço parte do Serviço Residencial Terapêutico, que é uma extensão do CAPS.
Como que é serviço residencial?
O Serviço Residencial Terapêutico é uma casa onde nós temos hoje 7 moradores. Eram 8, mas uma faleceu. E esses pacientes, eles estavam em internação de longa permanência. Em 2008, quando, né, o Janderson falou da implantação do CAPS, naquele momento foi feita a adesão. E nessa adesão, o município ele aderiu ter o serviço residencial terapêutico, que ele faz da parte da RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, que são equipamentos de saúde mental que fazem parte do território. Veja bem, os pacientes que estavam de alta, mas por questões sociais, né, estavam em hospitais psiquiátricos, mas por questões sociais e não devido ao seu estado clínico, não tinham para onde ir. Então, o serviço residencial terapêutico tem esse papel de reinserir essas pessoas na sociedade.
Esse imóvel fica aqui na Anísio de Carvalho?
Isso, fica na Anísio de Carvalho.
Ali próximo ali do restaurante do Dedão ali?
Isso, eu não fiz parte nesse momento quando o município fez a adesão, porém eu estava, né, como interlocutora de saúde mental em 2018, quando foi feita a implantação da residência terapêutica. Então eu auxiliei, né, nesse momento a Secretaria da Saúde fazer a implantação do serviço. E desde março desse ano eu voltei para a residência terapêutica, estou acompanhando novamente os pacientes.
Mas Aline, essa residência atende, vamos supor, munícipes não só de Monte Alto?
não só de Monte Alto. Porque o que, que acontece? Quando a gente fez a adesão, o município até então não sabia qual seria o perfil desses pacientes que viriam. Certo. E nós tínhamos inúmeros pacientes de Monte Alto em diversos hospitais psiquiátricos do estado de São Paulo.
Vários locais.
Naquele momento, eu junto com a Bibiana, que estava como diretora, nós começamos a visitar esses hospitais para identificar onde teriam pacientes de Monte Alto. Naquele momento, foi muito estranho, porque os pacientes de Monte Alto começaram a falecer. Nós tínhamos em Casa Branca, tínhamos no município, que agora eu não vou lembrar, mas é perto de São João da Boa Vista, nós tínhamos o Alexandre no Santa Teresa.
O Alexandre, aquele menino que morava na fábrica de tábua,
isso,
né? Que vivia amarrado, não é isso?
Isso, nós tínhamos o Daniel, enfim.
Daniel da Choqueta.
Muitos pacientes,
isso mesmo.
Né? Por aí, vamos dizer. O que, que aconteceu? Na época, o Alexandre foi até uma situação bem, bem delicada. O Alexandre ainda não estava bem quando a gente implantou a residência terapêutica. Ele ainda, de tanto ele ficar amarrado, ele tinha esse condicionamento. Ele pedia para os profissionais do Santa Teresa amarrar, né? Ele ficava no agudo zoom. Então, a gente começou a visitar e a gente identificou o quê? Que na região, porque como a gente faz, o município de Monte Alto faz parte do Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto, e dentro do Departamento Regional de Saúde a gente tem cidades, né, que formam aí a micro-região. Então, dentro do Horizonte Verde, que faz parte de Monte Alto, Jaboticabal, Barrinha, Pontal, nós tínhamos pacientes dessa região. Então, o que, que aconteceu? Nós trouxemos um paciente, que é um paciente de Monte Alto que estava em Sorocaba, que era um hospital que tinha mais de 900 pacientes, que é um paciente que é do Vale das Hortênsias, do Hospital Psiquiátrico. Lá tinha mais de 900 pacientes, então imagina, né? E, inclusive, ele foi um dos últimos a sair, quando nós fomos buscá-lo. E aí a gente compôs a RT. Então, como foi? Pacientes do Santa Teresa, dessa região de saúde nossa, que estavam de alta, porém, por questão social, não tinham para onde ir. Então, foi esse trabalho que foi realizado, né, eles tinham vínculos, que isso é muito importante, e aí eles vieram para o município de Monte Alto.
Por que, que o município de Monte Alto tem que tratar de pacientes de outras cidades que ficam nessa casa?
É isso que eu expliquei, né? Então, na época, o município fez a adesão para oito.
Mas Monte Alto é obrigado a aceitar de outra cidade?
Eu vou explicar, João. Monte Alto, ele recebeu um recurso na época, tá? Então, foi um incentivo. Porque, assim, vamos entender tudo isso.
É lei, né?
Vamos entender tudo isso. Nós tínhamos hospitais psiquiátricos, certo? Quando foi acredito que em 89, teve um deputado, acho que é Paulo Delgado, se eu não me engano, que ele era de Minas
Delgado.
Gerais. Isso. E ele instituiu uma lei dessa questão da reforma psiquiátrica. Nessa lei, então, desde 2001 para cá, nós tivemos várias portarias, várias leis. Que formavam a rede de atenção psicossocial que eu falei. Por isso que existe o CAPS. O que, que vem o CAPS? O CAPS é um modelo, um equipamento no território que vem substituir os hospitais psiquiátricos. Então, quando o governo federal fez toda essa articulação, seria justamente para que os pacientes... Porque, assim, existe uma questão, tem gente que às vezes não tem noção do que o tanto de familiares que não queriam, mandava para o hospital, né? Isso é histórico no Brasil. O primeiro hospital psiquiátrico no Brasil foi em 1842, no Rio de Janeiro. Então, de lá para cá, muitas pessoas, e a gente como profissional da saúde, a gente já viu diversas vezes, da família não querer se responsabilizar. E aí, eu não quero e eu mando para o hospital. Porque eu acho que tem que ficar muito claro que se a gente tem olhos, a gente vai atrás do oftalmologista. Se a gente tem joelho, a gente vai do ortopedista. Existe um preconceito com a saúde mental. A mente comanda tudo. Ah, eu não sou louco, não vou. Precisa. A mente comanda tudo. Tanto que a gente tem doenças psicossomáticas que na realidade acaba ficando no corpo. né? E se a saúde mental não está bem, nada está bem.
Hoje fecharam os hospícios que nós falamos?
João,
esses hospitais, essas clínicas?
Há uma diferença, né? A luta antimanicomial, ela vem com isso, como a Aline apresentou. Então, na verdade, até o estudo científico começou lá com o Pileu, que foi um médico que, na queda da Bastilha, lá em 1789, ele viu que tinha algumas pessoas que estavam presas lá na Bastilha, na Revolução Francesa, porque tinham sofrimento mental.
Franco Basaglia, na verdade, né?
Era um depósito, né?
Enfim, exatamente. E aí esse modelo também perdurou por muitos tempos, né? Por exemplo, nós tivemos também, pegando isso com o hospital psiquiátrico, primeiro do Brasil, mas teve também a questão dos sanitários, que eram também hospitais que teve o surto de tuberculose no Brasil, de lepra, de hanseníase, que eram pessoas que eram isoladas. E esse modelo meio que seguiu na psiquiatria. Depois que teve, né, uma reforma, conseguiu se combater a tuberculose, enfim, ocuparam-se esse espaço para as pessoas psiquiátricas, né? E aí o modelo de hospitalocêntrico, que era levar e deixar lá. Né? A família, às vezes, a gente tem casos, inclusive em outras residências terapêuticas que eu conheço, que tipo assim, a pessoa muito de idade, até ela é uma senhora música, que ela toca piano, e tocou piano junto com o Paulo Delgado, inclusive, numa conferência. Então, ela tinha epilepsia, né? Ela tem seus 80 anos hoje, ela tinha epilepsia, a família não conhecia, levou no hospital psiquiátrico, deixou ela e foi embora. Né? E eu sempre digo, viu, Aline? Eu sempre mostro de exemplo, venho na Rádio Cultura, onde eu falo que é disponível material na internet, no YouTube, chama Holocausto Brasileiro, um documentário que mostra, né, essa situação. Então, e aí começou lá nos anos 70 um movimento com os trabalhadores da área da saúde mental, né, e que terminou lá em 87, na verdade, 87, com uma conferência de trabalhadores de saúde mental em Bauru, que viu a necessidade de uma reforma sanitária que tirasse esse pensamento de modelo, né, de sem liberdade das pessoas. Com o Paulo Delgado, que abraçou a causa, criou-se a Lei 10.216, que prega justamente a autonomia e o cuidado em liberdade. Né? E uma dessas coisas que foram criadas com a estratégia foi o CAPES. Né? Mas nós também não temos só o CAPES. Né? Hoje a saúde mental tem que ser pensada em forma de rede. Então ela também é da atenção básica, ela também é de outros setores, né? Do CRAS, do CREAS, que tem todo mundo tem que trabalhar em rede. Quem que a gente consegue absorver? Né? Os casos severos, né, e graves, persistentes, que é a função do CAPS, justamente estabilizar, e situações de crise também. Nós lutamos também para tirar esse pensamento de hospitalocêntrico ou de internação. A gente luta para isso. Há modos de tratamento da pessoa em liberdade, que é muito importante, né? Sim. Por mais que nós sabemos que a família também sofre, né?
E conhecemos muito,
né? Mas a gente também tem que reconhecer a liberdade da pessoa, para não voltar esse modelo antigo de manicomial, de isolamento social.
Aline, nessa casa, eu falo, que funciona aqui, você falou que está com 7?
7.
O que eles fazem durante todo o dia?
Então, só complementando a tua pergunta, e naquele momento foi feita a adesão e o município, até então, depois tentou devolver o dinheiro. Para não se ter a residência terapêutica, e naquele momento o Estado falou, não, vocês vão fazer sim essa implantação.
Obrigou, então, praticamente,
né? É obrigação, né, do município.
Município.
E é feito, na verdade, até agradecer, né, a Maria Helena chegou aqui.
Está aqui a nossa prefeita.
Nossa prefeita, pelo cuidado, pelo zelo que tem com a nossa saúde mental. Nós fizemos inúmeros processos de licitação, tá? Tentando contratar psiquiatra, inclusive pagando, né? Muitas vezes as pessoas acabam colocando, mas o valor, né, que é pago, pagando muitas vezes um valor maior que o plano de saúde paga, porque o município paga o retorno também. E aí a gente está com um processo, inclusive, de licitação, numa tentativa novamente, agora dia 10 de maio, né, Janderson? A gente vai reverter aí para psiquiatra, mas é um profissional que é muito difícil. Até os super planos, até particular, as pessoas têm dificuldade. Fizemos também, que também faz parte, né, neuropediatra também, a dificuldade de encontrar, que acaba cuidando de crianças também com transtornos. Então, assim, essa casa, ela está lá, a gente trabalha no sentido da reintegração. Então, a gente sai com os pacientes, a gente mostra que eles são cidadãos que têm direitos, integrando
vocês ele na sorveteria com eles.
Tudo. Né? Sexta-feira foi dia do índio, nós fomos levar na fazendinha onde tinha uma aldeia indígena para que eles pudessem ter acesso a essa cultura e tudo mais. Então, assim, é um trabalho bem gostoso. Eu falo que para trabalhar na saúde mental a gente tem que gostar, né?
Gostei
então, assim,
muito.
Mandar um beijo para todos os pacientes da nossa residência terapêutica, que eles fazem parte dessa, né, dessa luta. Cada um, para todos os pacientes do CAPS, que é importante se tratar. E, assim, isso que o Janderson falou é muito importante a gente colocar, porque não basta você, às vezes a família, eu entendo o desespero da família, né? Mas às vezes a família vai em busca de tratamento, mas não vê o tanto que é importante ela dar continuidade com a medicação, né? Após a internação não vai solucionar todos os problemas. Naquela crise, sim, mas é importante. Com a dependência química, a gente vê que muitas famílias, às vezes, não mudam, né, a rotina, porque o ambiente fica doente também. Às vezes vai fazer um aniversário, tem bebida alcoólica, a pessoa acabou de sair de uma internação. Então, assim, existem muitas formas, né, diferentes de fortalecer essas pessoas, e muitas vezes alguns acabam, alguns familiares não acabam se envolvendo. Não é que é culpa do familiar, não é isso.
Mas eu perguntar da família para você, as famílias vêm visitar eles ou eles vão visitar as famílias?
Olha, a gente tem esse trabalho. Ontem mesmo eu fui para Ribeirão Preto para visitar o pai, né, de uma das pessoas que estão lá. Tem familiares que vêm. A gente busca fazer esse trabalho de fortalecimento de vínculo, para que, se possível, eles poderem morar, né, morar sozinhos ou voltar para a família, mas nem sempre a gente obtém resultado positivo. Infelizmente, acontece essa luta constante, que a gente é trabalho de formiguinha. Estamos nesse trabalho.
Parece que as pessoas nascem para aquela, para fazer aquilo. Você nasceu para isso, ó. Você gosta do que você faz?
Sim, o Janderson também.
Esse aqui
é um excelente tempo, enfermeiro.
Quanto que se tempo envolve? Ele está lá cuidando disso? Exato. E com a pandemia que
a
nós
Elisângela
tivemos,
também, que é a nossa assistente social, que faz
Aline,
buscativa.
Com essa pandemia, aumentou muito esses casos? Aumentaram esses casos?
Olha, os sofrimentos, né, os transtornos mentais aumentaram.
Depressão.
demais. E é muito importante as pessoas saberem que elas têm que cuidar. É o que eu falei, existe um preconceito. E, além de tudo, buscar o que gosta de fazer, fazer atividade física, fazer um curso, colocar em prática algo que queira. E, assim, esse mês de maio é um mês muito importante para a saúde mental. Além da luta antimanicomial, no dia 31 de maio a gente também comemora o Dia Mundial Antitabaco, que o Janderson aí faz o, né?
Ótimo. Prefeita, mais uma vez, bom dia, Maria Helena.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto. Bom dia aos nossos irmãos do distrito de Ibitirama, da zona rural, de toda a nossa região. Que gostoso esse bate-papo com essas pessoas tão especiais, tão queridas, que representam o núcleo de trabalho da saúde mental do nosso município. Em nome deles, eu quero cumprimentar a todos que trabalham com esse nosso projeto de humanização, né? Esse nosso projeto de inclusão, porque o projeto deles também é um projeto de inclusão, é fazer com que as pessoas com seus transtornos mentais também tenham os seus direitos garantidos diante da sociedade, né? Nós falávamos hoje pela manhã a respeito do autismo, mas nós temos que ser uma rede de proteção, como muito bem o Janderson colocou aqui, para todas as pessoas. A cidade tem que ser de uma forma tão acessível que todas as pessoas se sintam bem em todos os locais, né? Então, eu falo que o trabalho do CAPS é um trabalho muito, muito grande, um trabalho genial, eu vou dizer assim, porque realmente se trabalha com aquilo que a gente tem muita dificuldade em lidar. Então, eu converso no gabinete inúmeras pessoas que a gente atende, principalmente pessoas que têm familiares usuários de drogas, né? Quer seja a bebida, quer seja outro tipo de droga ilícita. E as lícitas também, como o cigarro, que foi citado aqui, que é um caminho para outras dependências também. E tudo isso a gente começa a conversar e a gente vê que acaba saindo num fundo emocional, né? Estava fazendo ontem uma leitura, João, o câncer, o câncer, se você fizer um estudo, está sendo feito um estudo, né, que ainda não está pronto, um estudo americano, de que a origem do câncer também tem um fundo emocional, né, aquelas cicatrizes, aquelas dores, aquelas mágoas, né, então a gente, lógico, tem a parte clínica, mas que o emocional, tanto para a cura também, o quanto ele é importante. Você falou da questão depois da pandemia, aumentou acho que 3 vezes mais o consumo de remédios antidepressivos em Monte Alto.
Foi sim.
A gente tem recebido no gabinete também, e assim, de uma forma que me preocupa muito, a depressão nos idosos é algo que tá nos deixando assim extremamente preocupados. Porque o que acontece? O filho vai trabalhar, às vezes eles estão ficando sozinhos, como você colocou muito bem, tem que procurar fazer um curso, tem que procurar fazer uma atividade física, porque a cabeça vazia, a solidão, o medo. Às vezes a gente conversa no gabinete, como que os idosos têm medo de morrer? Eles têm muito. E é um assunto que ninguém quer falar sobre isso, né? Ah, eu vou na missa e tal. Não, mas eu vou no culto. Mas a gente tem que preparar as pessoas para essa naturalidade, que é essa transição de passagem, né? Então a gente precisa conversar mais com as pessoas, traumas que as pessoas trazem, né? Então, assim, conversando com pessoas que nunca colocaram um copo de cerveja na boca e de repente, por conta de uma decepção amorosa, outros problemas, estão afundadas em vida. Então, esse trabalho nosso de saúde mental é essa busca ativa. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo, né? Que é a questão da atividade física, de uma boa alimentação. Nós temos que cuidar do nosso emocional, aceitar o tratamento, continuar o tratamento, porque muitas vezes o que acontece? Ah, tomei o remédio, melhorei, eu vou parar. Não! Exato. Existe uma sequência de trabalho. Quem vai dizer se você está pronto ou não para deixar aquele medicamento? E eu vou dizer um termo até que eu já ouvi, não sei se ele é o correto, desmame desse medicamento, né? É o próprio profissional da saúde. Você colocou muito bem, são poucos profissionais psiquiatras, né? Para a quantidade de trabalho que existe, e nós precisamos sim acolher essas pessoas, entender essas pessoas, cuidar dessas famílias. Aí entra assistência social, porque quando nós temos uma pessoa. E a gente, principalmente essas que a gente atende de vulnerabilidade, que acabaram indo morar para a rua, né? Foi uma opção, mas tudo tem um fundo emocional, tudo tem um fundo psicológico. Tem um estudo de que dentro daquelas 40 mil pessoas que estão na Cracolândia em São Paulo, nós temos pessoas autistas, nós temos esquizofrênicos, nós temos pessoas com transtornos mentais que, por conta de não conseguir conviver com a família, se colocaram nessa situação de rua. Então, João, você vê como é grande esse trabalho? Ah, mas é só uma tristezinha. Não, é uma tristeza. Não, Deus não quer ninguém triste. Você não tem que estar triste. Você vai procurar um profissional. Ah, mas o psiquiatra, o psicólogo é só para louco. Gente, eu ouço tanto isso dentro do gabinete.
Tem muito preconceito.
Não é. Eles são profissionais preparados para nos ajudarem a enfrentar esse momento e retomar a felicidade. A felicidade, ela é constante? Não. Mas a gente tem que ter vontade de viver, desejo de fazer, sonhos ainda. A gente não pode parar. Então, se você está sentindo isso, se você tem pessoas, se você conhece alguém, procure qualquer uma das nossas unidades de saúde, procure o CAPS da nossa cidade, que lá você vai encontrar profissionais altamente qualificados.
Inclusive, só para complementar, nas unidades, eles têm o trabalho com os agentes comunitários.
Exatamente.
Que é fantástico. Lindo, então, idosos vão, né? Pessoal hipertenso, diabético, façam, né? Atividade física com esses grupos, que é um trabalho lindo.
Bom dia, verdade. Cheguei à beira da depressão. Melhorei muito com a atividade física. Isso. Ouvinte está falando aqui. Exatamente. Você acabou de falar.
É atividade comprovado física. Cientificamente.
E foi bom vocês falarem isso, que muitos munícipes que talvez não tenham conhecimento, por que que Monte Alto gasta alugando imóvel, traz pacientes de fora para vir fazer tratamento aqui? Isso foi uma lei, você disse
e,
no começo.
E recebe recurso, inclusive, né? Esses pacientes recebem a IH, que eles estavam internados, tem esse repasse para o município. E, na realidade, gente, quem fala isso desconhece algumas questões. Por exemplo, o tanto que eles gastam, o comércio adora. Né? Cada um tem seu benefício, eles compram, eles gastam no município, voltado aí para o comércio. E eu acho que é um preconceito muito grande quando as pessoas pensam dessa forma, porque Monte Alto vai até Ribeirão também no HC. Vai. Então, nós trabalhamos, a saúde trabalha em rede. Então, a gente, eu acho que esse é o princípio número um do ser humano. Eu acho que a gente tem que pensar mais amplo. Quando a gente pensa mais no próximo, no outro, a gente sai, né, aí muitas vezes do egoísmo. E é esse papel que o CAPES, a residência terapêutica faz, é integrar e pensar no próximo.
Parabéns pelo trabalho de vocês. Um abraço para vocês, um bom trabalho. Eu vou continuar com a prefeita aqui, porque tem notícia boa, viu? Saiu o pagamento, gente.
É, vale também. Deixa eu
fazer só
vale
uma
também.
Colocação.
Pois não.
É, como a pessoa é atendida no CAPS? Não precisa de encaminhamento médico, mas também, de repente, é encaminhado pelo médico, mas ela procura o CAPS, é agendado o acolhimento com um profissional de nível superior que vai triar esse caso da pessoa. E aí vai ver, vai receber as orientações ou vai dar seguimento com atendimento
vai
médico.
Vai lá.
Mais.
Se tem problema na família, vai no CAPS. Exato. Lá recebe todas as orientações.
E eu quero deixar um beijo, então, para cada paciente e para cada trabalhador da residência terapêutica e do CAPS.
Com esse carinho que você tem. Muito obrigado para vocês. Bom. Um bom trabalho.
E agradecer a Marilena pelo, né, pela, o empenho que faz com a saúde mental, pelo suporte que nos dá, que é muito importante.
Ó, de outra coisa.
Aline, um governo de gente que gosta de gente não poderia ser diferente, né? Eu falo que antes de sermos prefeita, enfermeira, né, nós somos seres humanos, nós somos cristãos. Sim. E quando eu ouço isso que o João Moreira colocou, é uma fala. E me entristece muito quando as pessoas falam, você não vai dar um jeito nesses moradores de rua, manda matar, né? Ou se não,
devolve eles.
É, põe, eu já escutei, põe num ônibus e larga lá na Cracolândia, lá em São Paulo. É, ou se não, onde já se viu, prefeita, pagar para trazer gente louco de fora para morar aqui. A gente escuta de tudo,
sim,
né?
Escuta, sim.
Eu olho, eu fico com tanto dó, porque eu falo assim, tá faltando Deus nessa pessoa. Porque todas as vezes que a gente olha para qualquer uma das pessoas que moram nas nossas casas terapêuticas, ou os nossos pacientes, nossos usuários que são acolhidos no nosso CAPS, ou qualquer outro tipo de pessoa que precise desse acolhimento, eu falo com toda certeza no meu coração, em qualquer lugar da prefeitura que você for, você vai ser muito bem acolhido aqui em Monte Alto, porque nós somos todos profissionais que, antes de sermos funcionários públicos, nós somos cristãos. A gente olha para o outro com muita humanização. E eu sempre falo para todo mundo, cuidado na hora de você falar, porque todo mundo é o amor da vida de alguém. Aquela pessoa que você está condenando, ele é o amor na vida de alguém. Eu sei que cada um tem responsabilidade para com os seus, mas nós também, enquanto poder público, temos a nossa responsabilidade e estamos, sim, cuidando com muito amor, com muito carinho. A Elaine usa uma frase nas palestras dela de autismo que eu gosto muito. O bom pai, a boa mãe, o bom gestor é aquele que vai se fazendo desnecessário. Então, a gente vai dando essa autonomia aos nossos queridos para que eles possam viver em sociedade. E se você não consegue conviver com o que é diferente, me perdoe, o problema não está no outro, o problema está em você.
Ó, nunca acreditei na depressão. Nossa. Até ter uma pré-depressão que durou apenas 3 dias. É a pior sensação que senti na vida. Hoje acredito e tenho certeza que isso é uma doença, sim, muito, que precisa ser tratado. Nosor,
seu um Nosor, eu vou dizer uma coisa
para você. Um abraço para você, Nosor.
Eu tive depressão pós-parto. E, assim, temos que falar também sobre a depressão pós-parto. é uma sensação de que você está dentro de um buraco, que você fisicamente parece que você não tem o ar para respirar. É um medo, é uma angústia, é um desespero, o coração acelera, as mãos elas vão ficando todas suadas. É uma tristeza que você... Eu falo assim, mas o que te falta? Porque às vezes também as pessoas falam assim, ah, isso não é depressão, isso é frescura, né?
Frescura.
Não é, gente.
Não é, não.
Nós temos que entender que o nosso corpo, ele chama também, ele dá pede, sinais. Dá sinais. E nesses sinais a gente tem que olhar, né? Assim, eu já conversei com pessoas que tiveram familiares que cometeram suicídio. Sim. Então a pessoa fala, nossa, se eu tivesse percebido lá atrás alguns sinais, né, que ficava muito trancado, que chorava, eu não achei que não chegaria tanto. Mas a gente não sabe o que está na cabecinha do outro, o que está no coração do outro. Por isso que eu falo, e eu peço sempre para todas as pessoas, muito carinho, muita atenção, muito respeito, principalmente nós que somos do poder público. Eu falo muito nas reuniões que eu tenho com a saúde, que eu falo, nós somos os profissionais, eles são os pacientes.
Por isso, então,
nós...
do acolhimento.
Por isso, do acolhimento.
Eu sou bipolar, faço tratamento e acompanhamento psiquiatra. A atividade física tem me ajudado muito. Faço academia, mas já fiz o CAPS. É ótimo.
E é muito importante falar que se a pessoa toma a medicação corretamente, ela fica bem.
Uma qualidade de vida.
Então vamos pensar, fazer atividade física, tomar a medicação corretamente, até que você não fique bem, não dar alta, porque o grande problema da saúde mental é esse, né? O que a Maria colocou. E outra coisa, na hora que está ansioso, nós temos uma ferramenta maravilhosa que a gente não usa, que é a respiração.
Uhum.
Então, puxar o ar, mudar o ritmo da respiração. Tem que ser diferente do ritmo comum. Quando a gente está nervoso, como a gente fica respirando, né?
Rápido.
Então, puxa o ar, segura um pouco e solta pela boca. Mas lembrando que essa é só uma técnica. Procure uma unidade de saúde que a gente está à disposição.
E outra técnica, até hoje pela manhã, eu comentava aqui com a Alessandra, né, que tem algumas gestantes que elas não... Né, tá uma, minha filha faz acompanhamento com uma psicóloga, né? E aí tem uma gestante também e ela não está podendo tomar o medicamento. Então, se você está em casa, que dá aquela sensação, pegue uma bacia, coloca água, põe seu rosto na água um pouquinho mais gelada... respira, volta, né? Eu não sei se tem alguma coisa a ver com o choque térmico, eu não sou da área, mas assim, é o que tem, que alivia muito a pessoa a melhorar, aí voltando. Eu acho que até colocar a cabeça na água também melhora a respiração.
Ajuda demais. E tem uma outra coisa que eu acho que é importante a gente ter consciência. Tato. Então, carinho em animal, por exemplo. Adote um animal. Tantos animais aí de estimação, isso ajuda demais.
Muito.
O carinho. Tanto que tem muitas pessoas idosas que saem da depressão quando adotam um animalzinho de estimação.
Verdade. Isso a gente não viu muito no gabinete.
E detalhe, ter um animal de estimação também é comprovado que ajuda a prevenir Alzheimer.
Isso.
Então, gente, eu falo que existem muito, né, muitas técnicas que a gente pode utilizar para melhorar.
Procure a orientação. Qual que é o telefone do CAPS?
É o 3242-9459. Né? A gente pode ligar, mas geralmente a gente pede para ir pessoalmente, porque conversar,
né?
Recolhido lá. E lembrando, pegando um gancho aí no Aline, na prefeita, a gente tem que lembrar da prevenção também, que cai muito nisso. Então, um bom hábito de sono, né? Hoje a gente tem as tecnologias, né? Tá na palma da mão ali o Netflix, esses programas que a pessoa fica, deita na cama, em vez de dormir, tem uma qualidade de sono boa,
fica assistindo,
e o celular aumenta a ansiedade, principalmente nas crianças. Uhum. Olha a prevenção.
Criança.
Cuidado com o tempo que está disponível. Uma atividade física no final da tarde, uma caminhada, andar de bicicleta. Hoje nós temos nas praças, né?
Isso.
Todas aquelas academias ao ar livre, que é ótimo para estar fazendo, né? E aí, sempre que não tiver bem, ou se não tiver bem, procurar um profissional para receber as devidas orientações.
Eu falo que esse contato de família, Janderson, eu posso falar isso assim, porque eu converso, recebo muitas pessoas e a gente conversa. Dos idosos, como eles estão sentindo falta desse contato familiar, né? Então, às vezes, está todo mundo numa mesa, mas está cada um num celular e acaba que não está conversando, né? A gente sabe que as pessoas vão envelhecendo, que eles vão te contar 10 vezes a mesma história, eles vão lembrar de coisa lá do passado, vão te falar coisas que você nem sabe o que era, mas... Dê atenção. E as crianças também estão, e eu vou falar isso porque a gente também tem atendido casos, João, de crianças com depressão. E não é pouco. Por quê?
quer chamar atenção para a presença, não é presente, tá? É presença dessa família olhando. Você sabe que tem criança que faz birra para ver se a mãe e o pai dá um tapa para ter o toque. Então eu falo assim, são coisas que você vai falar, Marilena, mas isso é loucura. Não é, é realidade, é o dia a dia.
E na hora da alimentação também, tem crianças que ficam com o celular e não percebem que estão mastigando nisso,
não,
né?
É verdade.
Engole, engorda. Então existem muitas questões que a gente tem que estar atento, né? Porque na realidade é um ambiente com regra e limite é proteção para a dependência química. Isso. A gente não pode esquecer disso.
João, deixou um abraço, bom trabalho.
Obrigado, João. Obrigado.
Para encerrar, ó, pessoa maravilhosa, cheia de luz.
É verdade.
Aline.
Gratidão.
Estou mandando para você. Abraço também para a nossa prefeita.
Um abraço, querida. Deus te abençoe.
Um abraço para vocês.
Tudo
tá
de
certo?
Bom. Gratidão.
Pois é, doutora Elane, senta aí que eu quero falar com ela, tem mais um assunto. Está liberado, então, o pagamento e o Vale Alimentação hoje.
Exatamente, João. Passando aqui para avisar nosso comércio, né, João? A gente sabe que chega no final do mês, o comércio precisa aí desse fôlego para começar novamente, né, Elaine? Pensando no nosso comércio, nossa saúde financeira da prefeitura, graças a Deus e graças à nossa boa gestão, está caminhando muito bem. E a gente faz questão, João, de antecipar sempre esse pagamento, né? Pensando agora que amanhã temos um feriado, então... É dia do trabalhador, estaremos aqui amanhã agradecendo a todos os nossos trabalhadores do município, parabenizando pelo dia, mas mais que isso, João, para que ele possa ter um dia em casa com o seu familiar, com recurso para poder efetuar as suas compras, né? Então, às vezes, nós ouvimos juntas um dia no gabinete que a pessoa falou, mas você faz isso só pelo funcionário? Eu falei, não, querido, eu faço pelo nosso comércio, porque nós somos em mais de 1.800 pessoas que tendo esse recurso, vai investir onde? No nosso comércio. E o nosso comércio também vai fazer contratações e a cidade gira, porque elas vão vender mais, vai gerar mais empregos, vai gerar mais impostos, a prefeitura acaba arrecadando mais. Então, essa é uma boa gestão, né? E até a gente comentava antes de entrar aqui que a gente fica até com dó, porque tem alguns políticos aí querendo diminuir o nosso trabalho, dizendo, olha, a prefeitura de Monte Alto está em dívida. Que dó. Né? Então talvez não tenha muito conhecimento ou não queira ter esse conhecimento. A Prefeitura Municipal de Monte Alto está muito bem obrigada, com a sua saúde financeira em dia, pagando seus funcionários antecipados, pagando R$1.000 no seu vale alimentação também, né? E pagando seus fornecedores todos com antecedência também. Comentei contigo hoje de manhã, que até encontrei com um senhor antes de vir aqui dar um abraço nas meninas que estavam falando sobre autismo, que ele disse assim, nossa, me chamaram para conversar na prefeitura. Ele é de fora. Eu achei que era para negociar, porque em outras cidades a gente está indo para negociar. E aí eles falaram, não, a gente veio pedir a documentação porque nós já vamos pagar. Ele falou, nossa, mas já vai pagar? Não, aqui a gente paga antecipado. Então ele brincou comigo ali na escada, ele disse, nossa, tinha que ser uma mulher para entender, porque lá em casa quem faz as compras é a minha, então ela sabe o quanto que a gente precisa do dinheiro, né? Falei assim, exatamente, falei assim, aqui é uma mãe, aqui em Monte Alto é uma mãe, uma mulher, né, que cuida aí da saúde financeira. E para você ver, João, como que é gostoso a gente ouvir isso, porque também politicamente, como sábado a gente até falou aqui no programa de rádio, muitas pessoas quando eu entrei saíram com, quem manda é o marido, né, quem manda é o marido, ela é uma fantoche, né. E é, inclusive esse fornecedor dizendo, olha, lá em casa quem cuida das finanças é a minha esposa, né? Então, para quem está tentando colocar politicamente que quem manda é meu marido, a gente caminha junto, tanto que a semana passada fizemos 25 anos de casados, com todo amor, com todas as dificuldades que todo casal passa, quer seja ela de amadurecimento, econômicas, de dificuldades em criação de filho, mas com muito amor e respeito, que é o que fez com que a gente ficasse junto por 25 anos e se Deus nos permitir que a gente possa ficar por mais 25 ou até mais, para que a gente possa aí concluir a nossa história juntos. E dizer que não é ninguém manda em ninguém lá em casa. A gente caminha junto, a gente troca ideia, a gente teve uma filha juntos, a gente decidiu junto ter essa filha, a gente decidiu junto a criação dela, né? A gente decide junto o que a gente vai comprar, onde a gente vai gastar. Né? Então, assim, não precisa tentar me diminuir pelo fato de eu ser mulher, porque o meu marido, ele tem muito orgulho de mim, enquanto esposa, enquanto filha, enquanto mãe e também enquanto gestora. Então, assim, essa parte pode pular. Se quiser bater no governo, tem outras partes até que a pessoa pode fazer algum tipo de crítica. Mas tentar me diminuir enquanto mulher, pode trocar, que essa não funciona. Até porque hoje está aqui a prefeita anunciando antecipadamente pagamento de funcionários, vale já também de R$1.000 para os nossos funcionários. João, quantos telefonemas a Elaine está de prova? Que a gente está recebendo de pessoas que querem vir prestar o concurso em Monte Alto por conta do Vale Alimentação.
Porque é o maior da região.
É o maior da nossa região. Então é isso que a gente realmente precisa ter em mente, né? E por que que a gente consegue fazer tudo isso? Porque a gente é humana, porque, como disse esse senhor que eu encontrei, eu também faço as contas financeiras da minha casa, eu também sou mãe, eu também sou humana, eu também sou filha. E aqui, como filha, João, eu não poderia deixar de fazer um agradecimento público ao SAMU, né? Ontem até a gente estava em reunião com o pessoal da brigada, e aí o telefone da Ana Pinhatti tocou, ela veio passar a minha mãe, que meu pai tinha tido um mal súbito e caiu no banheiro lá da casa dela. Todo mundo sabe, meu pai tem 81 anos, né? Ele e minha mãe. Falei, tô descendo, até pedi desculpa pra Elaine, pra Cida, que estavam lá na sala, e desci rapidamente lá. O SAMU chegou. Se você visse, e ali foi chamado, não foi chamado porque era o pai da prefeita, porque quem ligou foi a minha mãe. O carinho, o respeito, o acolhimento que eles fizeram, tadinho, né? Levaram meu pai para o hospital, meu pai está internado na Unimed, meu pai está com dengue, né? Eu quero agradecer também os médicos que o atenderam, quero deixar um abraço ao doutor Zezito, quero deixar um abraço ao doutor Eide, que internou meu pai, que são dois queridos, duas pessoas que eu gosto muito, respeito muito, são profissionais excelentes, né? E dizer, João, como que a gente tem que valorizar esses profissionais da saúde? Eu jamais conseguiria... Eu nem pensaria em fazer como eles fizeram para acolher meu pai naquele momento, para levar meu pai até o hospital. Durante o caminho, João, um enfermeiro ao lado, conversando para chamar, porque o meu pai, ele começou meio que ficar vagando. Então, assim, conversando para chamar atenção, para que ele voltasse em si, que eu falava uma coisa, daqui a pouquinho ele falava outra, né? Tanto que à noite, a hora que eu saí do hospital, ele nem lembrava, ele não sabia onde ele estava, né? E nem que o SAMU tinha levado ele para lá, porque ele acabou desidratando. Então, assim, eu vou falar agora como filha. Você que tem um idoso em casa, muito cuidado com a questão da dengue. Gente, o idoso, ele desidrata muito rapidamente, né? E aí, às vezes, ele vai ficar com a mente, assim, um pouquinho confusa. Então, procure as unidades de saúde, né? A vigilância tinha passado ali pelo bairro, já tinha feito nebulização, mas mesmo assim, o meu pai foi picado e ele está internado, porque as plaquetas estão muito baixas, mas se Deus quiser, agora ele está sendo cuidado, muito bem cuidado. Se Deus quiser, eles falaram que daqui uns 2 dias, se ele tiver melhor, ele já volta para casa com a gente. Mas assim, a atenção com o idoso em relação à dengue também é muito grande. Mas eu fiz questão, João, de agradecer o SAMU. Porque às vezes as pessoas utilizam a rede social, né, para falar mal do trabalho dos nossos profissionais da saúde. Gente, eles fazem um trabalho. Ele não precisaria fazer tudo aquilo, né? O senhor tá bem? Olha para mim. Vamos mexer a mão, vamos mexer o pé, porque eu sei que ele queria ver os sinais vitais.
Mas isso é para todos, viu?
Exatamente. Pra não, é o que eu tô falando. Tanto que o profissional que estava no SAMU, ele não é de Monte Alto. O menino que estava ali, ele não era de Monte Alto, ele nem me conhecia. Depois que acho que o outro falou que eu sou daqui de Monte Alto.
E você vê a senhora,
fazem para todos.
E vê a sua situação. Tem que cuidar do pai que está idoso no hospital. E cuidar da mãe que é idosa que ficou em casa.
Eu vou contar para você, João. Cheguei nela ontem à noite, vou contar, você vai dar risada. Eu falei, mãe, deixa eu ficar com meu pai. Ela virou com aquela cara brava dela, ela falou assim, quem casou com ele fui eu. Eu que vou ficar. Falei,
que linda!
Você que manda.
Dona Jacira. Dona Jacira, um beijo pra senhora.
Tá lá, tá cuidando dele. Eu falo assim, os idosos, eu não sei como que é na casa dos outros, né? Mas eu falo assim, eles já estão... A minha mãe casou, tinha 13. Meu pai tinha 17. Meu pai tá com 81. Então, quer dizer, a minha mãe tem muito mais tempo
com... Vida toda.
Minha mãe tem muito mais tempo com o meu pai do que ela teve na casa dela com os meus avós. Porque antigamente fugia, né? Não casava, fugiu com 13, né, até fazer a idade para casar. E eu falo assim, mas eles ranhetam o dia inteirinho. Ela fala assim para mim, vai lá e fala com o seu pai que ele tá comendo pouco. Aí depois ela chega e fala, nossa, vai lá e fala pro seu pai porque ele tá comendo muito. Mas assim, ontem, tadinha, ela estava desesperada, porque é um amor tão grande, um cuidado tão grande. Então, para as pessoas entenderem que o amor não é uma coisa física, que o amor ela é uma coisa... Eu falo que o amor é uma coisa espiritual. E é nessas horas que a gente vê onde o amor está presente, de um cuidando do outro, né? O trabalho dos nossos profissionais cuidando um do outro. Hoje de manhã, quando a Alessandra veio aqui falar do cuidar dos filhos... João,
que lindo, né?
Que lindo a gente saber que o maior sentimento que vive dentro do ser humano, depois, né, dessa cruz de Jesus, né, a gente saber que é o amor. Então, busque a essência dentro das pessoas. Todo mundo tem uma chama do Espírito Santo chamado amor. Todo mundo pode ser muito bom.
Ela orienta que hoje é o último dia para pedir a isenção da taxa para fazer... o concurso público.
Isso. Hoje é o último dia da isenção da taxa. Então, a assistência social abriu suas portas. Então, a Maria Helena pediu. Então, todo mundo está lá ajudando quem está desempregado para que não pague a taxa do concurso público. É só hoje, até as 15h, lá na assistência social. Mas o concurso, Maria, a gente está com as inscrições estendidas até o dia 4 de junho. Então, tem mais de um mês para, com calma, você ler o edital, escolher o que você quer prestar. Tem bastante tempo, com bastante tranquilidade. Hoje só é o último dia para pedir a isenção da taxa. Isso. Mas o concurso
vai até o dia...
Isso, João, até o dia 4 de junho.
Mas pelo site da Vunesp.
Pelo site da Vunesp, é vunesp.com.br. Tem dúvida, entra no site da prefeitura, montealto.sp.gov.br, no canto direito, na parte de concursos. Também você clica lá, abre o edital. O edital é extenso, são mais de 108 páginas, então lê direitinho, escolhe com muito carinho o que você quer prestar para vir ser servidor público junto com a gente.
Para encerrar,
família.
Boa tarde, João. É a Karina Corriara. João, Jesus me presenteou em conhecer essa pessoa maravilhosa, Elaine Marabita.
Oh, meu amor, Karina, um beijo.
Agora, meu próximo passo é poder conhecer essa prefeita maravilhosa.
Já tô pegando o seu telefone aqui enquanto o João tava marcando pra gente marcar, de tomar um café juntas, pra gente se conhecer, Karina. Vai ser um prazer muito grande, né, a gente se tornar amigas.
A Karina mora em Cândido Rodrigues.
Lógico, eu sei, eu conheço a família.
A família Campo tem lá, tem comércio em Cândido Rodrigues.
Sim, a família Corriara. São os queridos lá.
Certo. Então, um beijo, nossa Karina, grande amiga. Obrigada. Um abraço, Karina, pra todos vocês.
João, quando eu falo, né, a gente manda um abraço aos nossos irmãos do distrito, de Bitirama, da Zona Rural e de toda a nossa região, porque a nossa Rádio Cultura de Monte Alto, ela é uma rádio que ela não está somente aqui em Monte Alto, ela está em toda a nossa região, levando conhecimento. Por isso que muitas pessoas de fora também estão ligando, como eu te disse, porque ouviram pela Rádio Cultura do concurso de Monte Alto, né? Uhum. E se interessaram pelo salário, se interessaram pelo Vale Alimentação de R$1.000, que nós somos o maior da nossa região,
e
né?
E o que mais? 80% do convênio médico.
Exatamente, João.
Mais somando.
80%. É. Quem paga um convênio médico particular sabe o quanto custa, né? E acaba sendo para a pessoa e os seus familiares, né? Então, realmente, eu falo assim, eu tenho, na minha carteira profissional, eu só tenho Prefeitura Municipal de Monte Alto. Eu falo que eu vou ter muito orgulho de, quando eu fechar minha carteira, dizer, olha, eu comecei e finalizei a minha carreira dentro da Prefeitura Municipal de Monte Alto. Quando eu faço os vídeos, quando eu converso com as pessoas, que eu digo, a coisa pública tem que ser melhor, porque nós temos exímios profissionais. Por isso que a gente precisa valorizar, dar condição de trabalho ao funcionário, para que esse munícipe que é atendido lá na ponta, ele seja bem atendido e entenda que o imposto está sendo bem investido.
É o exemplo, né? Eu queria também agradecer, Maria Helena, sabe que meu marido estava internado, o pessoal do SUS, o Dr. Fauzi, todo o pessoal que o atendeu. Quero agradecer o pessoal da Secretaria de Secretaria da Saúde também. Muito obrigado, ele fez a cirurgia, teve alta. E a gente só tem que agradecer. E quem estava com ele, viu, Maria? Seu Orestes também, quero deixar um beijo.
Seu Orestes.
Seu Orestes, agradecendo a qualidade da saúde pública da nossa cidade, que é muito importante a gente fazer para aquele que não tem condição de pagar o plano de saúde, né, Maria?
Sim. Certo.
A gente tem que pensar em todos. Então, ele também te agradeceu, viu, Maria?
Wagner Quadros, vou ligar para você, pode aguardar.
Isso, a gente
Renato
liga.
Vidal. Já estou mostrando para a prefeita aqui também, conversando aí dessa área bonita do Jardim Acapulco. Um abraço para você, Elaine.
Obrigada, João.
Prefeito, um abraço,
obrigada,
bom trabalho.
João, um abraço a você, a todos que nos acompanham nos microfones da Rádio Cultura. Hoje pela manhã, quando eu fazia as minhas orações, a gente começa a entender o agir de Deus na nossa vida. Então, se você que está nos ouvindo, está sentindo algo no seu coração, que você está com um vazio, né, vá fazer as atividades físicas, vá procurar um bom profissional, venha pela rede de saúde, mas não se esqueça de procurar Jesus. Jesus, ele é o remédio para muitas das nossas dores, para todas as nossas dores, né? E vá ao médico, porque Deus capacitou esse médico para cuidar de você. Busque um atendimento, né? Nós precisamos uns dos outros. Então, não deixe de se cuidar, não deixe de se amar. Jesus venceu a cruz por você, por amor a você e pela sua vida. Sua vida é muito preciosa. Você sempre será o amor na vida de alguém.
Nós voltamos já, que vamos falar também sobre o empate do São Paulo e Palmeiras 0-0 no Morumbi.
Esta é a ZYO 199, Nova Cultura FM, canal 210, transmitindo em 90.1 MHz. Nova Cultura FM.
Ainda mais ofertas, preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Savegnago. Ofertas imperdíveis para você.
Feijão carioca Camil 1 kg 6,89. No cartão Savegnago 6,49. Contra filé friboi ou Minerva peça inteira quilo 29,90. Óleo Vitalive 900ml 4,89. Frango inteiro Itabon quilo 6,90.
Operação preço baixo Savegnago.
São muitas ofertas. Aproveite!
O Foto Central recebeu lindos buquês de flores de seda a partir de R$ 18,90 para o Dia das Mães. No Foto Central, você compra buquês grandes de flores de seda a partir de R$ 18,90. Buquês de rosa, cravos, crisântemos, adália, palma, orquídeas a partir de R$ 18,90. E ainda paga em várias vezes nos cartões de crédito no Foto Central. Buquês de flores de seda para o Dia das Mães a partir de R$ 18,90. No Foto Central, preço baixo em tudo que vende, em frente ao calçadão. Foto Central.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Picanha bovina peça, exceto moída, o quilo R$ 49,99. Contra filé bovino, exceto moído, quilo R$ 36,99. Sobre coxas de frango com osso temperadas e congeladas Nutribem pacote, o quilo R$ 9,99. Cerveja Skol Pilsen lata 350ml ou fardo com 18 unidades R$ 52,99. Nesta embalagem, a unidade sai por R$ 2,95. Pão de alho pré-á baguete 330 gramas ou bolinha 250 gramas, R$ 9,99. Energético Red Bull original 250 ml lata, R$ 6,99. Detergente líquido IP 500 ml, R$ 2,29. Cogiba Supermercado serve marmitas aos sábados e domingos, frango assado e recheado e costela assada. Cogiba Supermercados, antes de tudo você, aos domingos aberto até às 12 horas.
Na Lotérica Fine da Sorte, você consegue pagar suas contas com cartão da Caixa, em dinheiro ou em Pix de qualquer banco. Também aceitamos cartão de todos os bancos. Pagamos a conta do seu celular pelo número ou pelo CPF, sem precisar do boleto impresso. Recebemos boletos de até R$ 5.000. Pagamos também renovação de CNH, licenciamento IPVA de carro com o número do Renavan. Não corra risco. Pague suas contas na Lotérica Fine da Sorte e tenha sempre impresso o comprovante. Participe dos nossos bolões. Todo dia tem um prêmio especial. Esperando por você na Lotérica Fine da Sorte. Lotérica Fine da Sorte. A agilidade que você precisa com a sorte que você quer.
2024,
premiado em Multialto.
Dia das Mães com amor, carinho e muitos prêmios, você já sabe, só no Comércio de Monte Alto. Compre no comércio local, cadastre seus cupons pelo aplicativo e boa sorte. Sorteio de uma Honda Bee 0 km e 4 vales compra de R$2.000 cada. Sorteio dia 13 de maio às 18h30 na sede da Cima. O Dia das Mães é mais especial em Monte Alto.
2024 premiado em Monte Alto.
Realização Acima.
O Foto Central recebeu lindos buquês de flores de seda a partir de R$ 18,90 para o Dia das Mães. No Foto Central, você compra buquês grandes de flores de seda a partir de R$ 18,90. Buquês de rosa, cravos, crisântemos, adália, palma, orquídeas a partir de R$ 18,90. E ainda paga em várias vezes nos cartões de crédito no Foto Central. Buquês de flores de seda para o Dia das Mães a partir de R$ 18,90. No Foto Central, preço baixo em tudo que vende, em frente ao calçadão.
Central. Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Picanha bovina peça, exceto moída, o quilo R$ 49,99. Contra filé bovino, exceto moído, o quilo R$ 36,99. Sobre coxas de frango com osso temperadas e congeladas Nutribem pacote, o quilo R$ 9,99. Cerveja Skol Pilsen lata 350ml ou fardo com 18 unidades R$ 52,99. Nesta embalagem, a unidade sai por R$ 2,95. Pão diário pré-á baguete 330 gramas ou bolinha 250 gramas, R$ 9,99. Energético Red Bull original 250 ml lata, R$ 6,99. Detergente líquido IP 500 ml, R$ 2,29. Cogiba Supermercado serve marmitas aos sábados e domingos, frango assado e recheado e costela assada. Cogiba Supermercados, antes de tudo você, aos domingos, aberto até às 12 horas.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidade domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, terça-feira, 30 de abril de 2024. Lua cheia, ótima para a pesca.
Boletim das Estradas.
Edição extraordinária.
Meu amigo motorista profissional habilitado nas categorias C de cebola, D de Deus, E de Estado, C, D e E. O papo é reto e direto com você. Você tem até hoje, preste atenção, não é amanhã. É até hoje para regularizar o exame toxicológico. Para quem tem menos de 70 anos, precisa renovar a cada 2 anos e meio. Quem tem mais de 70 anos, renova junto com o vencimento da habilitação. Aí você pega sua habilitação na mão e dá uma olhadinha lá e vê que ela não está vencida. O que não venceu na sua habilitação, meu amigo motorista, é o exame de vista.
Entendi.
Nada a ver com o exame toxicológico. Meu amigo motorista, aumente o volume do papagaio e preste atenção. A partir de amanhã, 1º de maio, de acordo com o artigo 165, parágrafo DD de Deus do Código de Trânsito Brasileiro, a não realização do exame é uma infração gravíssima, com 7 pontos na habilitação, e o motorista pode ser multado diretamente pelo sistema eletrônico, a famosa multa de balcão, multa automática, no valor de R$ 1.467,35.
Como é que é?
Eu repito o valor para você, pega a visão. R$ 1.467,35. Não é o guarda que vai multar você, não. É o aplicativo, o sistema. Para fazer o exame toxicológico, você vai gastar mais ou menos uns R$135 aí, dependendo da região. Vale a pena. Exemplo, se seu exame toxicológico venceu hoje, dia 30 de abril, você tem mais 30 dias para renovar. Esse é um direito que você tem. Se venceu hoje, amigo motorista, se você não precisa mais das categorias C, D e E, como o JB, o seu repórter, porque você não vai mais dirigir caminhão, só vai dirigir o Fusquinha, a motoquinha, você também precisa renovar sua habilitação, precisa rebaixar para a categoria B de Brasil, para não levar a famosa multa automática de R$ 1.467,35. Aí, se chegar a multa para você, nem pense em recorrer. É só pagar e o problema está resolvido. Pegou a visão?
Deus me livre!
A minha habilitação, que era C, só iria vencer em outubro. Eu já renovei, já rebaixei para B em janeiro. Renovação antecipada, direta no Poupa Tempo. Espero ter ajudado você.
Obrigado!
Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 30 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça um orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 30 anos servindo Monte Alto e região, na rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista, telefone 3242-1184.
Clássico no Morumbi, São Paulo e Palmeiras, 0-0, ufa, valeu, tá bom aí, 0-0, né? Mas Humberto Ferretti fala sobre a Copa do Brasil.
Três jogos abrem nesta terça-feira a terceira fase da Copa do Brasil. A partir de agora, as coisas mudam no maior torneio de mata-mata do país. Primeiro que a competição fica mais difícil com a entrada dos times que disputam a Libertadores. Segundo que a definição de quem passa de fase daqui em diante será em duelos de ida e volta. A bola começa a rolar às 7 da noite no horário de Brasília, com um duelo de Série A entre Bahia e Criciúma, em Salvador. Um pouco mais tarde, às 8, o Grêmio visita o Operário do Paraná. Já às 9:30, em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro, um dos principais favoritos ao título, recebe o Sport. A terceira fase da Copa do Brasil segue na quarta-feira, com Sampaio Correia e Fluminense, Brusque e Atlético Goianiense, Souza e Red Bull Bragantino, Ipiranga e Atlético Paranaense, Fortaleza e Vasco, América de Natal e Corinthians, Flamengo e Amazonas, Inter e Juventude. E os jogos de ida terminam na quinta, quando tem Botafogo e Vitória, Águia de Marabá e São Paulo, CRB e Ceará, Goiás e Cuiabá, Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. Os duelos de volta acontecem de 21 a 23 de maio. Ainda nesta terça-feira, tem a abertura das semifinais da Liga dos Campeões da Europa. 4 da tarde, o Bayern de Munique recebe o Real Madrid no jogo de ida. Enquanto na quarta, tem Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain.
Eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Você ouviu na Nova Cultura FM, a Hora da Notícia.
Segunda edição.
As principais notícias no seu rádio.